Sejam bem-vindos, meus amigos, finalmente a mais um episódio do Muta Show, o podcast que tarda, mas não falha. Eu sou, estou aqui com Evandro. Estava com o Evandro, né, que ele sumiu.
Gritou, mãe.
Que porra? Só... É o Sauron, tá ligado?
Ah, sim!
E nós temos aqui também Amaro Júnior.
O podcast que tarda, falha, mas segue. Quando pode. Assim como eu. Pois sou brasileiro e desisto na primeira oportunidade.
Filha da puta me atropelou com menos de 2 minutos de podcast, mas enfim.
Fico com
estamos aqui para resenhar o episódio Terra Selvagem, Coração Selvagem, parte 1. E vão se fuder vocês dois, eu estou perdendo a prática.
Terra Selvagem, Estranho Coração, segundo outros...
Explode coração.
Terra Selvagem, Coração Selvagem, primeira parte.
Né? E antes de mais nada, tudo bom com vocês, meus amigos? Depois de 5 meses sem gravar podcast.
Porra, eu acabei de falar que o banco esvaziou minha conta.
O banco Sauron. Porra. Sauron econômico.
O Sauron encostou na minha conta. E absorveu todo o dinheiro. Caralho.
E mês que vem tem mais, ele é sedento. Talvez Bolsonaro seja preso em breve.
É.
Égua, puta merda. O bug do milênio hoje. Ei, o Brasil me deixou tão paranoico que eu jurava que esse apagão que teve era um golpe de Estado, cara. Uma tentativa de golpe.
aqui nem faltou luz, então não tava sabendo porra nenhuma, tá ligado?
Que falta.
Ah, então, aqui faltou luz, faltou água e faltou internet.
E telefone. Caramba. Todas as contas, né? Não,
aqui faltou tudo, né? Mas Jesus. Pra cobrar eles são bons, né?
Entra o rei do crime agora.
Entra o rei do crime.
Pra cobrar eles são bons.
É... Mas enfim, olha só, gente. Público, né? Ouvintes, passamos 5 meses sem gravar. Admito que eu tenho que me justificar, né? Eu passei por uma fase...
A culpa é tua!
É.
Tô brincando.
Passei por uma fase pessoal complicadíssima. Eu tava... lavando o cabelo e começou a crescer 2 entradas. Aí eu entrei em depressão profunda, não conseguia mais comer, não conseguia mais dormir, só pensando nisso.
Bem-vindo a meu mundo.
Então talvez em breve, o podcast tenha 3 carecas e não 2. Mas eu já tô aceitando, já tô aceitando.
Deixa eu dizer um negócio à toa, que eu digo ao meu sobrinho todo tempo, que meu sobrinho tá começando a ter as entradas, que é as entradas normal, que quando você vai virando... adulto, seu cabelo ganha uma entradinha de pequena, isso é normal. Eu digo ele todo dia, quando ele reclamando isso, eu digo, olha, não se preocupe com as entradas, se preocupe quando tiver uma saída, que é aqui no cucuruto, aí vai ser preocupante. O quipá da tristeza.
O quipá da tristeza, que excelente nome.
Caralho, demais. É, quando começou a sair do meio da cabeça aqui, tu começa a se preocupar. Né?
Exato.
Dos lados é só porque tu tá virando homenzinho.
É, exato.
E não boné, bota boné pra disfarçar, porque vai acelerar o processo de queda
exato,
de cabelo.
Vai abafar, fica pior.
Ah, eu conheço uma galera que, tipo, usa o boné, né, e tu pensa que é cabeludo, aí tu tira e só fica cabeludo na parte de trás, sabe? Tipo, mantém um rabo de cavalo, assim. Mas o resto tudo é a tigela.
Você lembra que eu contava a história do... Lembra que eu contava a história de um bebo que vinha aqui e tal, que ele quase matou meu pai atropelado, porque ele bebo entrou no carro e tentou dar a parte enquanto meu pai consertava o carro. Ele nunca deixava, ele tem 20 anos, acho que tem 22 agora, ele não deixava eu encostar no boné dele até que um dia eu peguei e tirei, e eu descobri que ele era calvo, ele tem aquele tufinho na frente que faz o combo, velho. Eu disse, meu irmão, raspa a cabeça, bicho. Ele, não, eu disse, pelo amor de Deus,
coisa é triste. Tá mandando um mendigo raspar a cabeça, mano.
Não era mendigo não, porra, esse era bêbado. Porra,
se bobear, o bêbado tem mais dinheiro que eu, mas enfim.
Que nóis.
Mas
que é Evandro, com certeza.
Com certeza.
Vamos pra esse episódio.
Vamos pro episódio, então, pelo amor de Deus.
Eu posso começar dando dados aqui sobre o personagem mais filha da puta.
Deixa eu só dizer uma coisa primeiro, eu nunca tinha notado que o rabo do Sauron sai das costas.
Sai das costas,
nas costas?
Que porra é
nossa.
Essa?
Nossa!
Coisa horrorosa.
Isso é a coluna
mas
dele.
Mas não era das costas, não era das costas que tava saindo quando teve a transformação dele.
É a coluna dele, essa porra, exatamente.
Pois é, a gente não sabe o que faz, né? Se tudo cheirando cocaína, tudo doido, não sabe manter a coerência. Mas
tu viu que os desenhistas apareceram no episódio de hoje, né?
Porra, tá uma cagota.
Dá a contextualização aí do...
Tem duas coisas que eu detesto no universo dos X-Men. Um é a Terra Selvagem e o outro é o Sauron.
Concordo
totalmente. E quando eles vêm junto, bicho, porque não tem porra nenhuma a ver, bicho. Eu gosto da história dos X-Men, quando tem sentinela, preconceito, coisa... Vamos andar no parque florestal cheio de lagartixa. Ei, não tem nada a ver com a porra. Mas o Sauron, eu só gostei dele numa história que foi exatamente a primeira história que ele apareceu, que foi quando entrou o Neil Adams na série dos X-Men, que ele passou pouco tempo, e o roteiro mudou, porque eu acho que ele dava pitaco ao cara. Disse, meu irmão, tá escrevendo ruim, que só a porra, faz esse negócio aqui que eu tô dizendo. Aí ele foi publicado, ele apareceu pela primeira vez em um Uncanny X-Men 60 e 61, que foi uma história em duas partes, que é muito boa, que é quando o anjo deixa aquela roupa amarela e vermelha horrorosa dele e ganha a azul, depois dessa história, que é a famosa roupa azul. E essa história é baseada nas histórias publicadas em Uncanny X-Men 114 a 116, que era da fase do Claremont com o John Byrne. Só que piorada é a versão da animação, porque a história do gibi é até divertida.
Pois é, em relação ao Sauron, cara, o Sauron ele tem toda a pecha de ser um personagem bucha, do nível, sei lá, o Shocker, sabe? Tipo, personagem Sim. como Aranha Sacanaria, né? Só que ele é um personagem que dá trabalho pros X-Men, ele é temido. Ele consegue lutar de igual pra igual contra todos eles e até dar uma relativa surra, dependendo do episódio ou do negócio, sabe? Tipo, como assim, doido? Tipo, nos quadrinhos também tem essa relação dele dar trabalho pros outros?
Tem, porque ninguém sabe, não conhece o poder deles ainda no começo, e o legal da história dele é que é trágica. Assim, dá uma pincelada no trágico aqui, né, que eles, eu não queria ser assim, coisa e tal. Nos quadrinhos, ele sim, ele queria. Ele não é um cara que fica perdido na Terra Selvagem, ele era um médico psicanalista e dizia que tinha um tratamento com a máquina para tirar tipo hipnose, tirar o estresse da galera, só que era ele sugando a energia do pessoal, a ponto do pessoal se sentir mais fraco, aí ficar meio que somolento e relaxado, e ele fica bem. Aí quando ele começa a tocar nos mutantes, é que ele desanda de vez. Quer dizer, ele já virava o Sauron e tal, aí ele conta a história que foi do... Ele foi picado por um pterodáctilo radioativo, eu não lembro exatamente o que acontece, mas tem a ver com um pterodáctilo doido. Aí ele mata, volta pra casa, ele é moleque ainda. Aí ele mata o cachorro sem querer. É uma viagem.
Cara, peraí. A pesquisa dele era sobre hipnose e ele virou um dinossauro.
É, ele vira um dinossauro porque uma expedição com o pai dele, ele é atacado por pterodáctilos e por alguma razão ele ganha poderes do pterodáctilo de sugar a energia das coisas. Não faz sentido.
Cientista burro, eu li na Super Interessante que só é hipnotizado quem tem orelha com um pinguelo grudado na cabeça.
Caralho, que isso?
Vocês estão ligados dessa fake news aí?
Não.
Tem fatos desconhecidos, a porra toda, que as pessoas que têm um pinguelo da orelha grudado na que não tem, tipo, separadinho, assim, que é grudado na cabeça, elas são mais propensas a serem hipnotizadas do que as pessoas que têm o pinguelo solto.
Jesus!
Aqui tem informação!
Informação inútil e...
Mas, nessa história...
E mentirosa!
Mas tem. Posso ainda ter. Nessa história do Sauron, da primeira aparição dele, termina com ele caindo de um penhasco e sendo dado como morto. Aí ele só viria aparecer de novo, creio eu, que nessa história do Claremont com o Byrne, né? Que eles vão pra... Que é na época que os X-Men separam, que acham que Wolverine, Ciclope, Colosso, Tempestade, o Noturno e o Banshee morreram. Aí fica só Jean Grey, Fera e Professor Xavier na mansão sofrendo, pensando que eles morreram e tal. Só que eles estão lá, Terra Selvagem. Vendo as altas aventuras, com calango gigante.
Nossa, essa fase do Claremont é muito boa. Ela saiu no Aquele Encadernado, do Magneto Triunfa, né?
Sim, ela saiu em três versões aqui no Brasil, em quatro versões aqui no Brasil, na revista da RGE em 82, no Almanac dos X-Men, Almanac do Hulk, aí colocaram a história dos X-Men por alguma razão, Almanac do Hulk. E Fabulosa X-Men, edição definitiva de 2023, que saiu esse ano, da Panini, que estão lançando de novo, que eu nunca vi gostar de lançar tanto essa fase, Claremont e Byrne. Na da Mitos, na edição histórica da Mitos, número 1, e nessa Magneto Triunfa, que é de 2016. Aí você encontra essas historinhas, as primeiras histórias.
Sim. Aí, engraçado que, tipo, os X-Men são divididos em duas partes, né? Como tu mesmo falou, e eles passam meses na Terra Selvagem. Aí, quando eles vão voltar pra mansão, a Jean Grey e o Xavier não estão mais lá. Aí, eles ficam se desencontrando por quase um ano, cara. O Claremont sabia enrolar a gente, bicho. Puta merda.
Sim.
Mas, enfim, vamos ao episódio. Quem tá afim de narrar ele?
Nem lembro mal o que acontece.
Por algum motivo, o Sauron tá tocando terror na Terra Selvagem. E aí o pessoal do casal lá tá muito puto e vão tentar pegar ele. Aí o...
Uma guerra de gangue.
Uma guerra de gangue. Aí tem uma parte que eu achei muito engraçada, que o Khazar não fala nada, ele tá batendo no Sauron, assim. Só que o dublador resolveu falar, só que como ele tá com a boca fechada, ele fala meio assim, eu vou acabar com você, Sauron, tá ligado? Que a boca dele não tá mexendo. Eu vou acabar com você, Sauron. O Sauron vira o Zé Curubu, né, cara? Ele vai perdendo a forma dele e vai ficando só um carocinho na cabeça.
Eu acho
bizarro isso, porque eles resolvem fazer dois dubladores terem a voz do Sauron, né? Ele transformado, ele semi-transformado e ele com os poderes, né? São duas pessoas diferentes.
Não, é o mesmo cara. É o mesmo maluco.
Não, são caras diferentes. O Sauron tem a voz do Paulo Flores, que é o cara que faz o rei do crime do filme do Demolidor.
Sim.
Que fazia o Taz. E o que faz ele em forma humana é outra pessoa. Aí eu fico imaginando, porque naquela época o pessoal gravava presencial, né? Um do ladinho do outro. O cara gritando, indo pra trás, assim, com o microfone, o outro chegando mais perto. O cara do fundo,
Isso explica, porque eu tava achando o cara talentosíssimo. Eu digo, pô, ele muda a voz muito, rapaz. Parabéns.
Ainda não! Eles odeiam Sauron. Eu sou o Caulicus agora.
Pois é, podiam ter mantido o mesmo dublador fazendo as vozes diferentes e tal, mas não, chamaram dois caras mesmo pra fazer.
Rapaz, eu quero destacar aqui que no começo tem um combate, como a gente sabe, não pode ter violência e morte nesse desenho, que eles derrubam o pessoal dos Pterodactyls, só que eles derrubam eles de 7, 13, 14 metros de altura. Se não morreu, ficou todo mundo aleijado nessa merda.
Todo mundo aleijado. Caralho, bicho. Eu sei que o Khazar vai atacar o Sauron. É engraçado, né? Porque o Khazar tava com uma galera atrás do Sauron, né? Só que daí quando ele vai bater no Sauron, ele toma um raio e não tem ninguém mais atrás dele. É só uma bruxa vindo de fora, assim. E aí a bruxa abre um buraco que é uma escada. É um troço muito...
A bruxa que tá fantasiada de galinha, né?
De galinha? É verdade!
Coisa horrorosa, tem um cristozinho na cabeça.
E assim como uma galinha, ela é uma bruxa que não voa.
Pois é, exato.
E eles começam a descer aquele buraco e ele só some, assim, tipo, é uma magia freestyle, assim, da mulher. Mas...
É verdade, ela cria um buraco com uma escada giratória, porra.
Escada giratória reta, horrível. Bicho. Nem pra fazer escada reta.
Vai até desgraça. Lá embaixo, cara, o bagulho. Aí, o que que ela faz? Caralho, o Sauron tá muito bizarro. Ele vai ficando cada vez mais bizarro, cara. Conforme ele se transforma em humano, bicho. Olha isso aqui, cara. Tipo...
Jesus amado. Dinossauro com um beiço.
Enquanto ele vai falando com a bruxa, ele vai voltando a ser homenzinho, né? Deles, não, vou fazer porra nenhuma. Meu nome é... Eu sou Caulicus.
Eu
sou foda, não sei. Aí ela pega e bota um colar ali nele que hipnotiza e diz, não, tu vai buscar alguém muito poderoso pra resolver aqui. Ah, ela tem no... Ela tem no...
Tem.
Ela tem no quadrinho com esse visual ridículo no quadrinho também. Verdade, ó.
Porra, é pior, tem até umas penas ali, ó. Pena. O crista da galinha. Só falta botar um bico, cara. Só botar um bico ali no nariz dela. Fica completo. Eu acho engraçado que a nave aparece assim, tipo, piloto automático destino. Daí Los Angeles, Houston, Asteroide M e Nova York.
Porra!
Piloto automático, missão secreta, destino Los Angeles, Houston, asteroide na cidade de Nova York.
Então o Magneto fazia a escala do Asteroide M pra Terra Selvagem todo final de semana, né? Pra pegar um balneário, assim.
Era a casa de campo dele, era na Terra Selvagem.
É.
Em Los Angeles, quer dizer, no Central Park, né?
Vampiro e Tempestade quebrando todas as lendas de cavalo no Central Park. Park, será
elas
que pode?
É, elas estão andando de cavalo no Central Park, a vampira tá vestida de vaqueira, e a tempestade tá vestida de jockey de Olimpíada, assim, né?
Sim, não sei quantas lelas ela quebrar aí não, mas beleza.
Pois é, eu não sabia que dava pra andar a cavalo, assim, no Central Park, de boa, desse jeito. E,
ainda mais fazer drift com cavalo, é, que a vampira tava fazendo uma manobra louquíssima.
Sim, exatamente.
Se eu for pra Nova York, eu quero andar com cavalo no Central Park agora.
Aí as duas estavam tendo uma conversa sobre se soltar mais, né? Tipo, isso. Tempestade, te faz de doida, Tempestade. Aí ela, não vou fazer. Ah, se fosse tu, deveria. Aí, eventualmente, ela fez isso, né? E todo mundo, porra, se fudeu, olha.
Talvez não tenha sido uma boa ideia.
Eu tenho o direito de soltar meus bichos de vez em quando. Você devia tentar.
Admiro o seu espírito, vampira. Mas ao contrário de você, tenho que equilibrar minhas emoções para que meus poderes não fujam ao controle.
Que isso, Tempestade? Eu acho que com um pouquinho de fúria você ia até conseguir relaxar. Vamos!
Aí, o que acontece? Tá os outros três lá, o Wolverine, o Fera com o pior disfarce do mundo. E a Jubileu numa exposição de fósseis, né, do museu.
Ô, bicho, quer saber como o Fera podia se disfarçar muito bem? Ele podia comprar uma máscara dessas de silicone, de gente, uma luva também, e colocar uma calça e um sapato, pronto. E a parte do torso, ele fingia que era um casaco. Ele ficava com a cabeça de gente, as mãos de gente. Porra! Se disfarçar mal, disfarça mal bem feito.
O Fera, ele nem tá se disfarçando mais, né? Afinal, ele não era amigo do presidente.
É verdade. Então ele não precisava nem colocar esse casaco por cima, assim.
Sim.
Tá aqui, né? Aí eu sei que o... aparece o Sauron lá, o Caulicus lá, pede uma ajuda pro Wolverine. O Wolverine tá sem trocado, né?
Dá um real pra comprar cachaça. Toma.
É, e o pior é que o Wolverine, pô, quem sabe que cachaceiro, né, conta a moeda no dedo e tal, não, é muquirana pra caralho, e o Wolverine foi todo solícito, ainda toma uma pernada dessa, cara.
Você me ajude.
Claro, amigo. Parece que você precisa de...
É, daí o cara ainda gruda ele. E eu fiquei pensando assim, eu estava comprando cachorro quente, né? Por que que o Nick Fury tá vendendo cachorro quente?
É que eu tô vendo que o cara tá com um tapa-olho, bicho.
É o Nick Fury, cara. O Nick Fury tá vendendo...
Disfarçado ali pra...
Cachorro quente.
Disfarçado ali pra sondar o Sauron, que na hora que se transforma dá um close na bunda dele.
Cara, ele tá vendendo cachorro quente e a camisa dele é uma salsicha.
Uma barraquinha de cachorro quente.
A barraquinha,
espia só o vendedor.
Olha lá, ele tá de tapa-olho.
E aí ele vira Sauron, e aí chamando todos os X-Men.
É, descobre que o vampiro tem um relógio que nunca foi mostrado antes.
É, não, aí tem um lance, né, tipo, o Wolverine se fode, o Sauron vira o Sauron numa transformação Sailor Moon.
Sailor Moon, que aí vai ser,
né, com a câmera girando, o fundo de outra cor, dando os destaquezinhos e tal. É, e depois a Tempestade também se transforma como uma Sailor Moon.
Exato.
Ah, é, que isso aí ela usou só, no, sei lá, no primeiro episódio, né? De tipo...
Isso.
De dar um raiozinho, assim...
E materializar a roupa. Cima,
e materializar a roupa, que não faz nenhum sentido também, né? Mas...
Não, mas é que tá. No primeiro episódio, ela materializa a roupa normal. Nesse, a câmera vai girando e o fundo muda e tal. É Sailor Moon essa porra.
Eu sei que ela começa a perseguir o Sauron e eles passam pelos estúdios da Marvel, né? Que tem dois caras desenhando ali.
É verdade.
Olha, ouvinte, quem descobrir quem são esses desenhistas aí...
Eles queriam mostrar que não era um trabalho escravo que eles estavam...
Exato.
Não, aqui ó, uma mesinha, aqui bonitinho.
É, eles realmente tinham que passar esse recibo porque, porra, é X-Men nos anos 90, era trabalho escravo.
Pois é.
Sabe? Ainda mais depois que o pessoal da Image saiu, né? Mas enfim, o que mais acontece na história?
É, o Sauron, ele controla mentalmente o vampiro através do seu olhar sensual, e ela enxerga a Tempestade como a bruxa do Mágico de Oz, né? Só que marrom. E esse controle mental ele faz no Wolverine, nos quadrinhos, já que não tem nem vampiro, nem jubileu, nem porra nenhuma. Aí ela bota pra atacar a Tempestade, e a Tempestade solta um tufãozinho em cima dela. Aí ela chega, o Wolverine, o Fera e a Jubileu tentando impedir a vampira derruba os três. E a Jubileu parece que se mijou, né? Que ela levanta uma poça de água, cocorada, Parece que ela tava em xixi no chão.
Cara, eu devia ter contado quantas pessoas caem do céu nesse episódio.
Sim.
Porque a coisa mais recorrente que acontece é algum deles voar longe e alguém pegar, tá ligado, no ar.
É. E
a tempestade começa a gerar um redemoinho que começa a pegar todos eles, né? Daí, ela tá agredindo a sua própria gente.
Tempestade, cuidado! Está agredindo sua própria gente!
E a gente descobre que a fraqueza da vampira são sobretudos. Porque o
Fera... Ah, verdade.
Pula nela, bota o sobretudo na cabeça, ela perde o controle e cai. Meu Deus.
Mas vou te falar um negócio, eu achei do caralho isso. Tipo, o Fera derrotando a vampira, doido.
Os poderes acabam, na hora, tipo... Anula os poderes dela, o casaco. E o jeito que dá o tibum na água é muito engraçado também. Porque cai ela reto com o Fera em cima dela, sentado.
É.
Basicamente, o Fera domou a vampira tal qual qual é o nome, pessoal, que faz rodeio?
Cowboy?
Cowboy, é?
Peão?
Peão. Peão domina um touro selvagem. Meu Deus, esse frame, doido.
Não, eu acho...
É que eles pegaram, esse frame do Fera em cima da vampira e eles só animaram ele até embaixo, assim.
Exato, arrastaram com o mouse.
Eles só arrastaram com o mouse e foram aumentando ele de tamanho, tá ligado?
O que de montagem dá pra fazer com esse Fera, olha? Fera montando as coisas.
A gente descobre que o Cau Lico de Caipinto, ele tá querendo a tempestade, né? E ele bota ele na nave brinquedo da Mattel número 50... É. E a nave, ela não só voa, como ela se move através do tempo e espaço, porque os prédios que estão no fundo da cena somem, do nada.
Agora me deu uma dúvida, peraí que eu vou voltar aqui, porque eu quero ver se essa nave parece a mesma que ele entrou.
É verdade, tem isso também. É
verdade.
Será se seja?
Nossa, eu acho que é um pouco diferente, hein, cara.
Não é bem diferente, eu tô vendo. Não é ela, não. Ele entrou na nave errada. Ele fez igual a prima da minha namorada, que foi pro shopping uma vez, aí entrou no carro errado, percebeu que tava no carro errado, pegou as bolsas, saiu, entrou no carro dela, morrendo de rir, com o marido, foi-se embora pra casa. Quando chegou em casa, descobriu que pegou o tênis do cara que ele tinha comprado do carro dele.
Caramba, cara, que sacanagem.
O assalto mais bem feito e mais sem planejamento da história. Foi o melhor assalto sem querer que ela já fez na vida. Não quero ter feito algum querendo, mas é isso, o bicho volta pra lá com sua nave interdimensional, que não é a que ele chegou. É só isso.
Roubou a nave. E aí tem uma coisa que eu achei interessante, uma fala, e aí eu acho que isso pega naqueles negócios da cronologia que saiu os episódios e tal. É que o Fera fala que ele não conseguiu contactar os compatriotas na Ilha Muir. E aí o Wolverine fala, estudando a Jean como se fosse uma cobaia.
Sim.
Só que a gente ainda não sabe que a Jean tá viva. Tipo, teoricamente, né?
É.
Eu tô com medo de ir pro próximo episódio e ela tá lá viva. sem explicação nenhuma, tá ligado?
Não consegui contactar nossos compatriotas na Ilha Muir.
Estudando Jeanne como uma cobaia. Anda, garota. Não temos o dia todo.
Nossa, você tá nervoso, Wolverine.
Ô, bicho, o jato dos X-Men sai dessa serra esquisita que parece o Ciclope numa versão barbárvore do Senhor dos Anéis.
Uhum.
E ele não... Se você olhar assim, ele não tem largura suficiente pra ter essa pista gigante de onde eles vêm. Ela é tipo...
Ela é muito subterrânea.
Tipo, pô, sim.
É que tu tem que imaginar, agora vamos fazer um exercício aqui, que esse troço tem que estar conectado à mansão do Xavier.
Sim.
E aparentemente ela não tá nesse aí tem perto, entendeu?
É, tem uma pista de Hot Wheels.
É um túnel muito, muito, muito longo.
E eu vou pedir atenção também à largura das asas do Pássaro Negro quando ele sai de dentro dessa montanha esquisita e quando ele tá no ar, que as asas ficam gigantes. Não, não caberia lá.
É retrátil, né?
É?
Não, e o negócio só se camufla, né? O negócio volta a ser pedra de novo, assim. Tipo,
é.
Só some a... Tem uma fala legal em inglês que não... que não tem em português. Quando o Wolverine manda eles entrar rápido na nave, que na dublagem a Jubileu falou: nossa, você tá nervoso, Wolverine. Só que em inglês ela fala: quem morreu e fez de tio Ciclope? Quem morreu e fez de tio novo Ciclope? Ela fala assim.
Seu merda.
Pô, teria que ser o Ciclope, né?
Exato. Não que o Wolverine não quisesse. É. A gente tá falando que o objeto, porque eles querem a Tempestade, né? Que tem o pior personagem da história dos X-Men também. Que tem muitos personagens ruins, mas, pô, esse Garou, como é o nome dele?
Calvo de pedra.
Calvo de pedra, exato.
Uma pedra calva, pra ver como essa doença atinge qualquer tipo, né? Maldita!
Depois que ele apareceu a história dele no outro episódio... Eu vi que ele é o Calvo de Pedra.
Calvo de Pedra. Melhor nome, melhor herói que eu tenho que fazer isso agora. O Calvo de Pedra. Com o poder de entrar em depressão.
A gente tem que fazer uma montagem com o Edson, com a cara de pedra, assim.
Bichinho do Edson.
Porque o Amaro ainda... Ele tá todo raspado, né? O Edson, vez ou outra, ainda cresce umas paradas na parte de trás.
Assim. Ele tem um apego ainda.
Um apego?
Ele me disse uma vez, que eu disse: raspa, ele disse: eu não consigo. Ele agora, desde quando raspa agora, mas teve um tempo atrás que ele disse que não. Aí ele tinha um certo apego.
O Edson ainda não é uma mente evoluída, né? Segundo o espiritismo dos caos.
Pois é, rapaz, tem que desapegar. Desapega. Ó, L calvo.
Ó, L calvo. Volta pro episódio.
Esse Garuki, ele aqui é uma entidade que ele é uma estátua da Ilha de Páscoa com um olheiro, né? E ela quer ressuscitar ele, coisa e tal. No gibi, ela quer jogar o espírito dele no corpo de um cara. Ela faz um ritual lá que ele toma o corpo de um cara. Que é o tal
que é mais crível, né?
É um tal de Kirk Marshall, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí ele vira o Calvo de Pedra. E ele tem cabelo, o bicho em pé do cabelo pra virar essa merda. Ô, tristeza.
Aí eles chegam lá, os X-Men chegam na Ilha da Terra Selvagem, aparece o Khazar. A Jubileu cai no barro, toma um cagaço do tigre...
Zabu.
Aquele tigre que não fecha a boca.
Que fecha a boca. Tem com um bruxismo raro.
Tipo raro de bruxismo.
Aí a Tempestade é presa por um cara que usou uma máscara muito estranha. Pra parecer uma coisa do Jack Kirby, mas sei lá que bexiga de personagem é esse.
Ah, falando nisso, o Garuki esse foi criado pelo Jack Kirby.
Foi, creio eu que sim. Tem a cara de Jack Kirby, ele gostava de fazer coisa de preda. Olha aí, ó, que eu tiro o print. Olha essa máscara do maluco.
Nossa, que coisa genérica.
Eu vou dizer uma coisa. Nesses dois episódios, o pessoal exagerou demais os peitos da Tempestade, Doug.
Sim.
Tá dois balão aí, bicho.
Aí o bichinho chega na Terra Selvagem, vamos caçar a Tempestade. Acaba, tô sentindo um cheiro. Aí Júlia fala: desculpa. Aí ele: não, não é isso não. Tem uma coisa vindo aí, não é coisa boa não. Aí vem um tiranossauro medonho. Tenta comer
do nada.
Todo mundo.
Ninguém escutou os passos, né? Tipo, ele. Tcharam!
Ele é o novo franquia que tava lançando na época, era os dinossauros ninja. Quando foi pra frente. Aí o Wolverine derruba a única árvore amarela que tem na floresta. Parabéns, Wolverine. Você derrubou uma árvore anciã, ancestral e rara, porque ao redor você tem árvore marrom. E o dinossauro quer comer o fera. Por alguma razão, ele se apegou à bolinha de pelo azul. Aí o vampira salva ele. Ele é gigante, mas quando o Khazar sobe na cacunda dele, ele diminui. Ou o Khazar é gigante também, eu não sei.
Talvez, não sei. Essa parte eu já não tava prestando muita atenção no episódio.
Eu já ia falar, eu não sei quem derrota o dinossauro, porque eu não prestei atenção.
É porque esse episódio é muito bom. É maravilhoso. Terra Selvagem. É Khazar. É alegria. É dinossauro, slackline, é Bruno de Luca e urso. Aí derruba o dinossauro no buraco e faz: eu sou piedoso, deixarei ele morrer de fome aí dentro. Vamos embora. Digo, olha que bonito. A maior natureza que Khazar tem, né? E o Khazar é velho. Bicho, eu nunca gostei do Khazar. E eu sempre achei que é um Tarzan loiro, na verdade, né? E a única vez na minha vida que eu gostei de ler alguma coisa do Khazar foi na Marvel 99, eu acho, 98, da Abril, que era a história do Mark Waid, desenhada pelo Wendell Anda, converteu, nunca vou lembrar, não, confundo os dois. E era na cidade. Eu acho que era por isso que eu não detestava tanto. Ele usava calças. Eu digo, ele dava um short, na verdade. Parecia um dançarino de axé. Jeans e coturno. Ah, mas realmente não gostei, ele apareceu aqui, eu gostei menos ainda. Aí ele, ó, tem uma treta aí, Tempestade foi levada, a gente tá numa guerra de gangue, eles estão adorando uma estratégia de paz que precisa dormir urgentemente, que a azulheira tá de lascar. O meu tigre, eu preciso levar no veterinário, porque ele tem um problema fodido na pata, eu vou mostrar vocês aqui quando chegar no frame, que é quando a Jubileu chega, ele chega perto da Jubileu, que a Jubileu tem medo. A pata do tigre vira uma... Ah, não, agora que entendi o que é. Peraí, deixa eu mandar aqui. É porque tá a pata de trás junto com a pata da frente no frame. Parece que é uma pata só com uma deformidade. Mas tá certo.
Ah, esse aí tem um lançamento especial, né? O...
Tem.
O Wolverine pede pro Fera lançar e ele dá aquele pulão assim pra cima.
É.
Cara, eu não lembro muito. Eu sei que rola uma luta entre eles e o... É o Sauron e os capanga dele começa a atacar o esquema lá, né?
Isso.
E aí, cara, pra mim o episódio acabou ali, assim. Eu não, sabe, eu lembro só do... Aí o Garuk lá, o calvo de pedra, fala, soltem a bruxa, que é a tempestade tá gritando lá, descontrolada, né?
Isso, e tem uma recapitulação do casado e como começou essa guerra, e realmente eu tava cagando e andando pra esse negócio.
Nossa.
O Garuk às vezes me lembra um pirulito de feira feito de açúcar, que tem esse formato cônico, que era mais fino em cima e grosso embaixo, não sei, acho que eu vou achar a imagem disso, era que era açúcar derretido. A Jubileu troca de roupa, o pessoal olha feia assim, ela fala, minha gente não tá tão mal assim, realmente, bichinha coitada, sofrendo preconceito, é porque os bichos tá invadindo. Começa o cabaré, um quebra-pau da porra, o Sauron veio de novo. O engraçado é que o Sauron, ele absorve a energia da tempestade no começo do episódio, lá pela metade do episódio, e aí ele faz, é incrível, nunca mais precisarei me alimentar de novo, porque ela é muito poderosa. Com 5 minutos ele, porra, já preciso comer de novo.
Ela me alimentou pra sempre.
Exato. Sauron, seu problema não é fome, você tem oião. É o que a gente chama de oião aqui em Caruaru, no Nordeste. Isso aí é oião, não é fome, não. Isso aí é só...
É bem isso, cara. A vampira suga a energia dele, né? Aí ele volta
a ser... Ele vai tentar sugar a energia da vampira e se anula. Porque isso. a energia, ele suga a energia. Aí dá uma treta, a vampira fala, não sei o que foi isso, não. Acho que a gente se anulou aqui. Aí ele volta pra galinha, pintadinha. A mulher do passarinho, que som é esse? Aliás, ele não volta, né? Ele fica.
Não.
Que ele volta não,
ele
a ser humano.
Ele fica lá no casar, lá, ele fala que ele tem que ser punido e tal.
É.
E aí o Fera fala que os X-Men possuem um grande conhecimento sobre mutação, então a gente pode ajudar ele. Tipo, pô, se o Fera
Como,
tivesse
né?
um grande conhecimento sobre mutação, ele não era mais azul desse jeito.
Exato. Ele tem que sugar a energia de uma fonte inesgotável, vai usar o Wolverine como uma lancheirinha pra ele, então.
Sim.
Essa vai ser a solução. Rapaz, tem uma cena do que é quando o bicho, o Zabu, chega perto da Jubileu, que ela tem um medo. Aí o Wolverine pula em cima dele e faz um carinho no bichinho. Essa cena tem no quadrinho também. Eu gostei da referenciazinha. A única coisa bem adaptada.
A única coisa bem adaptada.
Parabéns.
O episódio termina com a...
Tempestade virada na moléstia dos pães.
Com a tempestade louca. Louca de ventania, né? Tá louca.
Isso.
De... E aí, tipo, é a movimentação parada mais horrível que eu já vi, porque eles travam, pelo menos pra mim foi assim, no da Disney tá assim, né? Eles travam a imagem dela soltando raio e eles ficam sacudindo a imagem parada, tá ligado?
Não fizeram isso no antigo... Eu não sei se a Disney teve alguma mudança, acho que deve ter, né? Porque aqui só passa...
Sim, pra não dar... Pra não dar epilepsia nas pessoas.
É que aqui só passa o céu trovejando e uns close no olho dela, a câmera aproximando do olho, cortando com o céu trovejando. Aí já pula pro Tubi Continued com o efeito mais feio do mundo de fumaça.
Nossa, velho, essa
nossa,
porra
feita
do PowerPoint, cara. Isso aqui é word art, do PowerPoint, essa porra, velho.
Gente, esses. Eu tava prestando assim, atenção.
Deixa eu tentar. Pro pessoal poder visualizar isso que a gente tá vendo. Vem um tchu, assim, lá do fundo, assim, com uma rabeta azul, assim, vindo de sua tela. Aí ele aí dá um raiozinho, vem um bi, assim, também meio torto, com o rabeta azul. E é um continued, assim, na tela não, reto. É... E vem um raiozinho e desfaz o continued, assim.
Não, e a fumaça que sobe, que eu já fiz isso nos vídeos pra HDR, que você pega um GIF sem fundo e bota isso em cima da coisa. É muito feio.
Cara,
eu faço melhor.
Velho, é o pior to be continued da história, esse, cara. Esse foi o pior.
O lance desse to be continued aí é que ele tem o selo de qualidade da Saban.
É verdade.
Sabe? Porque eu tava reparando umas coisas, né? Tipo, escutando a trilha sonora do episódio, porque eu tô escutando no fone de ouvido agora, né? Tipo, tô usando um outro aparelhinho pra ver os episódios. E eu tava prestando atenção na trilha sonora, nas transições. Lembra que tem uma parte que tem uma transição em quadrado? Que o negócio fica todo quadradinho e depois volta?
Sim.
Essas transições tem Power Ranger também. E a trilha sonora e alguns trechos tá sendo reciclada de Power Ranger. Sabe? Que eles só readaptaram uma coisinha ou outra também, porque, tipo, é tudo Saban e era o mesmo cara que fazia trilha sonora pra todos os produtos da Saban, né? Então tá foda, sabe? Tipo, até na trilha sonora o pessoal tá cara de pau nesse negócio, sabe?
Sim.
E como a ordem dos episódios tá avacalhada, né? Então a gente tá vendo episódios com animação nova, aí episódios com animação antiga, aí tá vendo episódios que o Isaac Badawi tá fazendo Wolverine, aí depois troca pra outro, aí depois é outro, sabe? Então o negócio tá virando... Tá meio foda de prestar atenção nas cenas dos episódios, sabe? A não ser quando acontece uma coisa muito grotesca, como por exemplo no episódio passado que teve o frame do Wolverine congelado.
Sim.
Né? E esse agora do To Be Continued, né? Tipo, foda que eu só consegui prestar atenção quando o episódio acabou, né? Foi a cena final. Né? Mas enfim, já que o episódio terminou, vamos para as considerações finais, começando pelo Amaro.
Ruim que só, porra. Vai tomar no cu. Eu achei duas vezes essa merda. Lixo, ceboso.
Eu assisti duas vezes também essa merda.
Peço perdão.
Porra. Detesto Terra Selvagem, detesto Sauron. Detesto
tudo. Pra Terra Selvagem.
Odeio o Wiki.
Eu odeio.
Como é o nome daquele dublador que dublou o Wolverine, né, na quarta temporada? José alguma coisa?
É o Francisco José.
Descobri que ele vive bem e espero que coloquem ele pra fazer o Wolverine no Deadpool 3. Mas acho que não vai ser, não. Mas queria. Tá dublando ainda. Tem
pô,
tudo
mas ele tá
minha.
Com 90 e poucos anos também. Ele voltou da aposentadoria. Ele deve estar devendo algum cheque especial, alguma coisa do tipo.
Também ele tá dublando muito... Ele tá falando muito bem, tá... Muito de boa, ao contrário do coitado do José Santa Cruz, que tá vendo e tá dizendo que ia voltar a dublar o Magneto, mas ele não tá em condições mais, não.
Não, ele caiu. Sabe que
foi,
velho, quando cai é foda. Cai não.
Amassei, né? Tipo, uma experiência própria, né, cara?
É. Não só eu caindo, com minha mãe caiu, quebrou o braço e ela, tipo, foi. Puf. Qualquer coisa. Você vai envelhecendo, só tá sobrando macarrão. Macarrão cru, claro.
Enfim, Evandro, considerações finais.
Ah, velho, eu faço minhas palavras do Amaro. Tem terra selvagem, tem Sauron, eu já torço o nariz, velho.
Tá preguiça, velho.
E que preguiça que dá, velho, que preguiça. Tá louco.
Tá, então as minhas considerações...
E tem continuação ainda, velho, que inferno.
É, as minhas considerações finais, então, vão ser concordando com os nobres cavaleiros. Meu recado final é: cuidem dos seus idosos, tomem cuidado, questão de queda, eles não podem cair.
É, por falar em queda, cuidem com os seus cabelos também.
É, cuidem das coisas que caem, do cabelo, dos idosos, das pessoas caindo do céu, o desenho dos X-Men.
Dos X-Men, né, toda hora caindo né? De gente.
Esse episódio, ele tem a queda como tema central de tudo. A gente já começa com queda de cabelo e termina com queda de autoestima, porque só sendo masoquista pra ver essa merda até o final. Mas enfim, amigos, vamos agora aos nossos recadinhos, redes sociais e afins. Evandro, é contigo agora.
É, e bora lá mais uma vez, voltando aqui, né, nossas redes. Superamistos.com, casa dos Superamistos, abriga este e vários outros podcasts. Nosso Twitter, Facebook, YouTube e Instagram também é o Superamistos. E a nossa Twitch é a... Superamistos também, esqueci que a gente trocou o nome. Esqueci que a gente botou o Superamistos agora também. Então... As nossas lives, que são feitas toda semana, é Superamistos também. A gente tem o nosso apoia.se/Superamistos, que é o nosso grupo dos apoiadores, e nesse grupo a gente posta os episódios sempre antes. Então, O pessoal acaba recebendo antes, não só os episódios, também alguns extras que a gente faz, só pros apoiadores. Então quem tá lá no grupinho recebe uns mimos a mais aí nós. E também o nosso Instagram, né, o Mutashow, Mutashow com X tudo junto. Lá a gente posta imagens, áudios, vídeos, que faz tempo que tá parado, né, mas vamos tentar voltando agora, né.
Desculpa. Isso é tudo culpa minha, gente.
Vamos tentar voltar a produzir mais conteúdo lá, que era... Coitado, tá abandonado lá o Instagram do Mutashow. E é isso aí.
É isso aí, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até semana que vem com mais um episódio desanimado do Mutashow.
X-Men.
Bora que eu tô sem cigarro, então meu clima tá...
saudável.
Ontem eu até
tentando parar de fumar.
Fumei um charuto em tua homenagem, filho.
Exato.
Mentira, não foi tua homenagem, não. Tá...
Todo errado.
Cadê o Manhattan pra tomar o cigarro da tua boca?
Não é charuto, charuto
tá,
pode.
Tá, vamos lá.
É charuto, charuto pode, charuto não traga.
É, charuto não traga, né?
Não.
Eu deveria saber dessa informação antes de tragar meu primeiro charuto e quase morrer de... Tinha 18 anos, olha, na época. Traguei a noite inteira, acordei com uma falta de
ar. Teria se estivesse vivo. Nossa,
teria se estivesse vivo. Tragou a noite inteira, tipo, era uma tragada, uma tossida. Aí tragava de novo, tossia e continuava fumando. É um cavalo mesmo.
Comprou um rolo de fumo e fumou um rolo de fumo também, né? Sabia que não era pra...
Chocolate amargo da porra.